Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação Márcia Siegel.
Metade de mim é o que eu creio e a outra metade é o que eu sinto. Minha essência é o eco dos tambores que embalam a dança dos quadris. Meus olhos enxergam além do visível e meu coração é o meu guia. Eu sigo a voz da minha intuição, pois sei que nela habitam também outras vozes, sagradas, antigas. Sou feita de paixões, de dendê e pimenta, mas também de afeto, mel e água doce. Sou feita de floresta, de terra fértil, de flecha certeira. Sou feita de mar e de cachoeira. Teço com as minhas mãos a história de quem eu sou. Respiro a memória dos que vieram antes e peço licença para chegar. E em cada passo que dou, faço de mim mesma o meu próprio altar.
Saravá! Que lindo, gente! Marcinho esteve uma semana fora, ficou com saudades, voltou com essa inspiração toda, trazendo essa oração linda pra gente aqui. Saravá! Obrigada, Marcinho!
De quem que é isso aí, Marcinho?
De quem que é? Sabemos?
O nome da pessoa é Ana Cacimba.
Ana Cacimba, obrigado, Ana.
Obrigada, lindíssimo. Então a gente já começou assim, nessa inspiração danada, nesse, né, nesse saravá, nesse axé. Obrigada pela sua companhia, muito bom ter você aqui de novo. Saravando todos os orixás, saravando todos os seres de luz, de todas as orbes que trabalham na luz, no amor, no bem. Laroê, todos os Exus e todas as pombagiras, em especial Laroê, seu tranca-rua das almas, Dona Maria Padilha das almas, saravá, saravá você que tá aí do outro lado também, e saravá, Pai João Lucas Guimarães, meu queridíssimo Pai de Santo, que está de volta, conforme prometido.
Batendo ponto, né?
Yes! Eu, ó, vou falar pra vocês que eu já ia encerrar o programa em novembro. Daí falei, ai, Pai João, você podia ir lá? Ele falou, só posso em dezembro. Então vamos fazer o primeiro programa de dezembro. Daí ele falou, semana passada, eu posso voltar semana que vem? Então vamos fazer semana que vem também. E as férias vão sendo adiadas.
É isso aí, né? Se tem conhecimento aqui pra compartilhar e tem gente querendo...
Sem dúvida.
Né, abrir o cabeção e...
Vamos continuar.
E assim teremos o mês inteiro.
E assim continuamos. Semana que vem você pode voltar.
Voltamos.
Fechado.
Fazer o especial de Natal.
Seguimos então. Quando ele disser eu vou ficando também, gente. O dia que ele disser eu não vou mais, sei lá, eu vou também não, então. Desisto. Gente, e a gente abriu uma caixinha de perguntas. Quero mandar um beijinho pra Lari Mel, nossa queridíssima Lari, que fez a caixinha pra gente e tá organizando isso daí, porque eu não sei fazer nada disso, não sou totalmente leiga em redes sociais, você já deve ter percebido. Mas a gente recebeu várias perguntas, né, Pai João?
Pois é, fiquei surpreso. E ainda dá tempo, né?
Dá tempo.
Se quiser, no meio aí da entrevista, eu gosto de partilhas. Então, quanto mais ideias tiver para trocar, mais gente quiser participar, melhor.
É.
Vamos fazer esse programa aí a várias mãos.
Vamos fazer o seguinte, como a gente colocou o tema do fascínio, e eu acho um tema importantíssimo pra gente falar, bem, vamos fazer esse primeiro momento falando um pouco sobre isso, e depois, na segunda parte do programa, a gente vai só responder as perguntas, daí dá tempo de você ir formulando as suas também e mandando pra gente, o que você acha?
Sim.
Pode
sim,
ser?
Não se acanhe.
É, podem perguntar. É, fica no anonimato lá, inclusive.
É, ou você pode fazer igual fazem com a Laura Miller, assim, né? Um amigo, um primo meu, perguntou.
É, tá tudo tranquilo, gente. Tá tudo tranquilo. É porque às vezes as pessoas acham duas coisas, né? Ah, mas essa pergunta é boba. Não existe pergunta boba. Não existe. Se você tem essa dúvida, é melhor você esclarecer do que ficar passando na dúvida, né?
Ah, sim, sim.
Então não tem pergunta boba, não tem pergunta que não é importante. Tudo é importante. Se você tem dúvida, é importante. Então, a gente vai aguardar na segunda parte do programa, nós vamos, então, responder as perguntas. Mas a gente vai começar falando, então, sobre fascínio. Eu não sei se você está chegando agora, mas Pai João Lucas Guimarães, Pai de Santo do Terreiro Filhos do Sol, né? Comandado por Pai Léo Guimarães, seu Tupinambá, e aquela falange maravilhosa de espíritos, gira de segunda-feira, comandada por seu Acuan, seu Carvão das Almas, Pai Joaquim, e também uma falange maravilhosa de espíritos. Tá apresentado. Vamos ao que interessa.
Né? Se quiser conhecer melhor, às 8 horas, hoje temos a última gira do ano de segunda-feira.
Sempre, é uma gira de Exu.
Gira de Exu.
Vai
então,
ser
todos convidados, quem quiser prestigiar esse momento.
Inclusive, quero mandar um abraço porque tivemos a feijoada do Pai Léo ontem. Foi um sucesso. E duas pessoas lá na feijoada vieram me conversar comigo. Ah, eu sigo você lá no programa, daí eu vi da feijoada e vim aqui.
Ah, que legal.
Aham, então achei o máximo. Aham. Que bom, gente. Então, se quiserem conhecer a gente pessoalmente, hoje, às 8 da noite lá. Bom, vamos falar sobre fascínio, Pai João, porque isso é uma coisa que eu tenho ouvido muita gente falando. Você até colocou um tema que eu acho sensacional, do fascínio à cura, porque existe uma cura para essa questão.
Sim, sim. Na entrevista passada, eu sublinhei algumas questões que a gente estava falando sobre o desenvolvimento mediúnico e todas as fantasias que beiram esse tema, né?
Isso.
E eu sublinhei rapidamente sobre como a aproximação de um médium, de um espiritualista com uma casa de Umbanda, né? E que o fascínio é ali o primeiro ingrediente que faz essa aproximação acontecer. Mas, para o fascínio, existe uma medida para as coisas, né? E muito se fala do fascínio em relação à desmedida do fascínio, né? Mas eu quero trazer as duas faces, assim. Tem mais faces, mas as duas principais, que é a face de uma medida e de uma desmedida do fascínio, né? E que isso tem a ver com uma primeira fase, não que isso exista academicamente falando uma fases, né? Mas, digamos, para a gente discutir sobre isso didaticamente, eu boto uma primeira fase do desenvolvimento daquela pessoa dentro do terreiro, né? E quero trazer de volta a ideia que não há, por favor, um plano de carreira do médium dentro do terreiro, não existe uma fantasia, né? E claro, às vezes podem existir organizações que dão a entender isso, ou que, né, preconizam, de certa forma, um plano de carreira. Eu acho que isso é um equívoco, na minha opinião.
Certo.
Né? Acho que, não, que o cerne da questão não tem a ver sobre isso, de quanto eu posso evoluir enquanto médium para ter uma performance, qualquer coisa, né, para eu bater minhas metas, né? Porque não tem bônus anual depois você bate as metas espirituais, né? Mas tudo bem. Então, voltando ao fascínio, a ideia do fascínio, ela me fascina. Porque
começamos bem, então.
Porque o fascínio tem muito a ver com entusiasmo. Entusiasmo é vem do grego, significa entheos. En é um prefixo para dentro e theos é Deus. Então, entusiasmo significa ter Deus do lado de dentro, estar incorporado.
Que lindo!
Em outras palavras.
Uhum.
Então, os gregos denominaram entheos, o entusiasmo, como uma experiência de catarse que uma pessoa pode ter perante um Deus. Né, uma força divina, uma força maior, né, que ele mesmo, né? E isso acontecia, curiosamente falando, nos cultos de Dionísio. Então, Dionísio, para quem não sabe, é o deus do vinho, o deus da comunidade, o deus das agregações,
uhum,
né? E ele é o deus da festa, né? Então, para os romanos, ele chamava-se Baco. Então, a ideia do bacanal vem de Dionísio. Porque ele é o deus da galera, dos prazeres e
muita comida, muita bebida, muito prazer, muita troca.
Exatamente. Que para os gregos isso não era um problema, como é para nós cristãos, né? E não havia um problema nisso, né? Um pecado nisso, assim. Ele era uma comunhão deles com Dionísio, que é o deus do corpo, né? Dionísio representa o corpo para os gregos, e toda a questão do corpo divinizado, não do corpo excluído, do corpo abjeto, como a gente aprendeu a cultuar o corpo a partir do iluminismo, onde toda a resposta está na cabeça, está no logos, está na lógica, na razão, e o corpo é relegado ao pecado, né? Então todos os pecados vertem do corpo, blá, 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 blá.
Uhum.
Mentira, né? A gente peca bastante com a cabeça.
É. Não, e a gente vem com aqueles 7 pecados capitais, né? Luxúria, preguiça,
avareza,
o comer não pode, o sentir prazer não pode, né? A gente vem com aquela ideia, e todos são prazeres do corpo, né?
Exato, exato. Uhum. Né? Então a gente aprendeu a preconizar o logos com uma espécie de inflação, né? Os gregos chamam isso de hibris, uma inflação em achar que a lógica explica todas as coisas. E aí a gente se defronta com a Umbanda, onde a lógica explica muitas poucas coisas, né?
É, velho.
É uma religião muito do corpo. Muito do corpo, né?
Muito do corpo, muito do sentir, né?
É, é. Não é a gente chama isso na psicologia de função pensamento, função sentimento, função sensação e intuição.
Uhum.
Então a Umbanda, pra mim, ela preconiza muito o sentimento e a intuição, né? Então você sente, você se relaciona pelo coração, por assim dizer, e pelo corpo como um todo, né? Uma religião muito corporal. Se fosse na Grécia Antiga, seria com certeza uma religião dionisíaca. Sim, né?
Sim.
Porque Dionísio, ele traz a música, né? Então Dionísio, quando ele vai andando na ilha de Naxos, que é a ilha dele, ele vai com uma procissão de panteras, de onças, de animais selvagens, de gente tocando todo tipo de coisas, assim, tocando tambores. É um carnaval, literalmente, um carnaval, todo carnaval, assim. E a galera adora, assim, né? O que gera um entusiasmo, né? O que a gente tava falando. E quando alguém...
É interessante, né, João? Só te cortando sem querer, mas eu já imaginei uma aldeia indígena, os índios cantando, tocando, fazendo a festa, as onças do lado, os animais do lado... É inacreditável como a gente fala sobre lugares diferentes, tempos diferentes, histórias diferentes, mas é uma coisa. A espiritualidade é a mesma coisa.
Pois é, pois é. Então veja só, né? A gente pode transferir justamente essa imagem, porque o entusiasmo, ele acontece no coletivo. Sempre. Né? Então, quem está entusiasmado, quem está com Deus dentro, está na sua coletividade, está partilhando isso com o seu coletivo. Então você pode imaginar uma pira, né? Uma fogueira com vários indígenas entusiasmados, né? Naquele estado anímico, aquele estado, né, energético, assim, expandidos, todos estão cantando fervorosamente, todos estão ali plenamente presentes, né? Engraçado, né? O entusiasmo parece que está Deus do lado de dentro, que você está pirando o cabeção. Não, você está extremamente presente, talvez integralmente presente naquele momento.
Uhum.
Né? Só existe você e aquele momento e a tua comunidade ali partilhando isso. Então é uma experiência humana barra religiosa, barra divina, muito especial, assim, estar entusiasmado, né? Então a Umbanda, ela favorece um entusiasmo, né? Por ser desse cerne redondo, né? Essa corrente redonda, você pode ver toda a organização entusiasmática, todo culto, digamos assim, coletivo, geralmente é redondo.
É
circular, né?
É a roda mágica, o círculo de mulheres.
Ele parte a partir desse eixo, né? Faz a revolução que a gente chama, né? Revolve, assim, nesse eixo. Digamos assim. E nesse eixo tem uma pira, tem um fogo, tem algum elemento simbólico ali que representa a própria explosão de energia, né? O fogo é a máxima excitação de energia possível, né? Então todos aqueles átomos, aquelas moléculas, aqueles elétrons, prótons, elétrons lá, estão lá no seu estado máximo de esplendor ali em forma do fogo. Então o fogo é muito importante nesse aspecto, assim, a luz, por assim dizer. Então você vai ver uma roda indígena, eles vão fazer isso em volta do fogo, ou em volta de um elemento sagrado, sempre nesse sentido, né, rotativo e comunitário.
Não é à toa que os grandes funerais eram, os corpos eram queimados, né, numa reverência, e que as bruxas também foram queimadas. Tem tudo a ver.
Parece exato. Uhum. Né? Então parece que a gente está coletando elementos da genealogia humana que justificam que a Umbanda é uma organização que é muito entusiasmática, gera um entusiasmo e gera atinge diretamente o corpo antes de atingir a mente, né? Na verdade passa por detrás da mente. O que eu ouço é que as pessoas chegam lá e falam assim: cara, estou sentindo alguma coisa, não estou entendendo alguma coisa, estou sentindo alguma,
exato,
coisa, e eu sinto no meu corpo, eu tenho uma tremedeira, ou eu desmaiei, ou sei lá, alguma coisa estranha aconteceu com o meu corpo, mas energeticamente falando, eu fiquei inteiramente aceso, inteiramente luminoso, inteiramente, né, energizado. Alguma coisa ali acontece, né? E esse entusiasmo, ele não é à toa, né? Os gregos não descrevem isso à toa. Eles descrevem que essa é a forma de chegar a Dionísio, de chegar aos deuses, é tê-los dentro, né? E é este pontinho é que eu quero grifar, sublinhar, deixar negrito, né, post-it, brilhos, né, aquelas canetinhas de gel, tudo que você quiser. É, estar perto de Deus não é deixar Deus num banquinho no céu e eu aqui. Estar perto de Deus é em Theos, é ter Deus dentro, é encontrar a Deus dentro, sentir-se unido a isso tudo. Porque para mim, né, dando um spoiler já do caminhar da coisa, Deus para mim é a plena conexão e relação e harmonia. A gente falou sobre a harmonia, né? Uhum. Na semana passada. Plena relação entre as coisas. As coisas ligadas umas à outra. Ele é a própria teia, em sentido expandido, aberto, assim, né? A teia entre todas as forças do universo, eu chamo de Deus, né? E nós cultuarmos a Deus dentro é nós estarmos em relação com todas as faces de nós e, em consequência, com os outros. Conquistar a minha volta com o planeta, com a natureza, com o meu próximo. É tão difícil estar em relação com o meu próximo, já está próximo, já até difícil, né, estabelecer
mais
a
difícil.
Relação.
Uma relação que está longe vai, ou que está próximo.
É, a gente está num período ainda meio primitivo. Na verdade, acho que a gente andou para trás, assim, em relação a isso com a humanidade. Acho que os antigos tinham mais relação com o todo do que a gente tem agora, né? Engraçado, porque a gente tem acesso ao todo muito mais rápido. A gente pode saber, sim, o que está acontecendo na China agora, mas a gente não tem relação interior com isso.
Não, a gente perdeu a relação com a natureza, a gente perdeu a relação com o próximo, a gente perdeu a relação de comunidade, cada um por si, né? E eu ia dizer Deus por todos, mas às vezes nem é assim, nem se pensa assim.
Você está ouvindo 7 pontos.